Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das suas correspondências que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu quero registrar um e-mail que a irmã MBA nos enviou, mas porém ela não mencionou a sua cidade e seu estado. Essa irmã nos escreveu as seguintes palavras: ouço o programa Através da Bíblia pela internet há algum tempo e tem sido muito edificante para a minha vida, pois além de aprender as verdades profundas da Palavra de Deus, tenho sido edificada. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da Palavra de Deus. Obrigado pelo seu e-mail, mas é uma pena que não pudemos identificá-la mencionando a sua cidade e seu estado. Eu gostaria até de pedir a todos que nos enviam seus e-mails que não se esqueçam de nos informar a cidade e o estado para que possamos identificá-los com clareza. Agora eu quero convidar a todos que nesse momento estão nos acompanhando para aquela palavra de oração que costumamos fazer sempre no início dos nossos programas. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado porque podemos ouvir a Tua voz, porque podemos abrir a Tua palavra, porque podemos, capacitados pelo Teu Espírito, cumprirmos o Teu querer. Deus, nós Te louvamos mesmo, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso e amoroso para conosco. Nós oramos a fim de que muitos outros se entusiasmem pelo estudo da Palavra de Deus, que as nossas vidas possam ser testemunhos do valor que tem o estudo da Tua Palavra. Capacita-nos a Te obedecer constantemente. Nós Te pedimos isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 20 do livro de Provérbios. Nos seus 30 versículos, certamente encontraremos lições preciosas para as nossas vidas. Como temos feito durante o estudo de Provérbios, nós vamos destacar um verso do capítulo 19 que nos servirá como introdução para o tema desse capítulo 20. O capítulo 20 do livro de Provérbios, para mim, ao estudá-lo, tem o seguinte título: Uma Vida Íntegra. Uma Vida Íntegra. Para mim, essa é a mensagem que o capítulo 20 de Provérbios transmite para nós. Mas, para fazermos essa transposição do capítulo 19 para o capítulo 20, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura dos versículos 20 e 23 do capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. E versículo 23, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Ora, Como é que esses dois versículos nos ajudam a introduzir esse tema da vida íntegra? Nós temos que definir, em primeiro lugar, o que é vida íntegra. Uma vida íntegra é uma vida sem deficiência, é uma vida integral, é uma vida em que habita dentro do ser humano, do novo nascido, o Espírito Santo de Deus. Agora, eu gostaria de confirmar isso com uma passagem bíblica. Eu creio que você deve se lembrar que no programa passado, nós estudamos e nós nos referimos, melhor dizendo, a Tiago capítulo 1, mostrando também o que é uma vida madura, uma vida completa. Há um outro texto no Novo Testamento que nos ajuda também a percebermos que essa vida íntegra é uma vida madura, uma vida que tem passado por provações, é uma vida aprovada. O texto a que eu me refiro é Romanos capítulo 5. Se você tiver condições, anote o texto, é Romanos capítulo 5, do versículo 5 em diante. E se você tiver oportunidade, abra sua Bíblia para me acompanhar na leitura que eu farei. Eu vou repetir mais uma vez, Romanos 5, 5 em diante. Na verdade, o versículo 3 já começa a introduzir o tema. O versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, que é maturidade, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muito bem, no versículo 5, nós encontramos exatamente essa ideia de vida íntegra. Vida íntegra é uma vida em que há esperança, em que o Espírito Santo habita, porque ele foi outorgado a nós. Depois, no versículo 6, disse: Cristo nos amou quando nós éramos fracos. Dificilmente alguém morreria por alguém que fosse justo, mas o Senhor Jesus demonstrou seu amor morrendo por nós ainda sendo injustos. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, o que é essa vida íntegra? Vida íntegra é aquela vida em que a presença de Deus se faz completa e faz completa esta vida. Portanto, uma vida íntegra tem a ver com aquilo que Provérbios 19 diz. Provérbios 19 diz, nos versos 20 e 23, que a integridade vem através do recebimento, do acolhimento, da aceitação de cada vez mais conselhos, de cada vez mais instruções. Para que sejamos sábios nos nossos dias futuros, devemos abrir os nossos corações para as instruções. Agora, que instruções são essas? Instruções apenas de alguém que nos diz o que fazer? Não. Mas instruções que a própria vida nos proporciona através das diversas circunstâncias. Portanto, quando nós vivemos situações difíceis, quando nós vivemos situações constrangedoras, delicadas, que nos atribulam, que nos trazem conflito à nossa vida, devemos temer ao Senhor, sabendo que Ele está conduzindo a nossa vida para a maturidade, para a integridade. Por isso, o versículo 23 do capítulo 19 nos conduz, então, a esse tipo de relacionamento entre o capítulo 19 e o capítulo 20. Aquele que tem o temor do Senhor ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Isso é, nenhum mal o surpreenderá. Na verdade, aquele que teme ao Senhor percebe que Deus vai dirigindo a sua vida para torná-la madura, íntegra, para torná-la uma vida aprovada, para que possamos passar então a eternidade com o Senhor, uma vida plena, para usufruirmos de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Diante disso, então, o título que eu estou colocando para o capítulo 20 é exatamente esse, uma vida íntegra. E quando nós resumimos esse capítulo, nós encontramos essa frase que sintetiza todo o capítulo 20. Somente com uma vida de completa integridade experimentamos o equilíbrio e o discernimento. Eu repito, somente com uma vida de completa integridade experimentamos o equilíbrio e o discernimento em nosso viver. Nesse capítulo, encontramos 5 grupos de admoestações para termos, para conquistarmos, para conseguirmos uma vida íntegra. O primeiro grupo de admoestações para termos esta vida íntegra refere-se ao controle da nossa vida, a ter uma vida controlada. Versículos 1 a 5, nós lemos o seguinte: quem bebe demais fica barulhento e caçou dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece os elogios. O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, ele não vai ter nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço profundo. Mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Portanto, querido amigo, esse primeiro grupo de admoestação nos mostra que essa vida íntegra, essa vida de integridade, vem a partir de uma vida controlada, de uma vida disciplinada, de uma vida que tem o controle próprio. Lembre-se também você de que, ao estudarmos Gálatas, nós vimos que um dos frutos, ou um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, é termos o quê? Autocontrole, controle próprio. Portanto, esta vida é reflexo de uma vida controlada pelo Senhor. Por isso, o versículo 1 do capítulo 20 nos mostra que aquele que é escravo, que não tem domínio sobre a bebida, ele nunca será sábio, ele nunca terá uma vida íntegra, nunca terá uma vida controlada. Por quê? Porque ele se deixa dominar por algo que é exterior a ele. Quem bebe demais só faz bagunça, fica barulhento e zomba dos outros. Este é o caminho para uma vida deficiente, para uma vida que tem que submeter a uma disciplina rigorosa. Qualquer tolo começa uma briga. E exatamente esse homem que bebe demais, essa mulher que bebe demais, que não se controla, pode começar uma briga. Quem fica fora dessa briga, desse conflito, aí sim, essa é uma pessoa sábia, essa é uma pessoa que tem integridade na sua vida. Uma pessoa que tem integridade na sua vida, uma pessoa sábia, sabe tirar conselhos daqueles sábios que têm os seus conselhos como água profunda, água num poço profundo. Quem é inteligente sabe tirá-los para fora. Em resumo, quem controla a bebida, submete-se às autoridades, evita contendas, trabalha duro, descobre as motivações do coração, esse tem uma vida controlada. Em segundo lugar, o segundo grupo de admoestações para termos uma vida íntegra refere-se à vida justa. Refere-se à justiça praticada em nossas vidas. Versículos 6 a 10, nós lemos o seguinte: todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja bom e fiel. Versículo 7, como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. E versículo 9, será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Ora, querido amigo, esta vida de integridade, esta vida que é um padrão para aqueles que nos cercam, tem que ser uma vida justa, tem que ter justiça como padrão do seu comportamento, como padrão do seu viver. A justiça se percebe quando, por exemplo, nós colocamos os nossos pecados diante de Deus e os confessamos. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que a pessoa que confessa os seus pecados diante de Jesus e pede perdão, ela é justificada. E a pessoa justificada é exatamente a pessoa que Deus considera justo. Quando Deus olha para nós, para a minha vida, para a sua vida, e sobre as nossas vidas Ele vê o sangue de Jesus Cristo, nos purificando, nos limpando, nos perdoando, Ele nos vê como justos. Colossenses capítulo 1, versículo 23, nos diz que Deus nos vê, já em termos de posição, agora, porque nós temos o sangue de Jesus a nos justificar, e nos vê como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso quer dizer que Ele nos vê na integridade da nossa vida, isto é, na vida cheia do Espírito, como a vida que realmente vai glorificá-lo no nosso dia a dia e que vai trazer benefício para aqueles que convivem conosco. Somente aquele que tem confessado seus pecados pode ter a consciência limpa e pode dizer que já se livrou dos seus pecados. Agora, quando essa pessoa afirma que Deus já perdoou seus pecados, ela deve, na prática, desenvolver esse tipo de atitude, uma atitude honesta. E uma atitude honesta se vê, por exemplo, no comércio. Talvez você que esteja me ouvindo seja o dono de uma mercearia, de uma padaria, enfim, de alguma conveniência que pode ajudar as pessoas. E talvez você lida com pesos. Olha o que o versículo 10 diz para você e para todos nós. Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Talvez você seja um comerciante de tecidos. Deus quer que aquela régua de um metro meça realmente um metro. Deus quer que aquele peso de 100 gramas pese exatamente 100 gramas. E assim nós temos uma vida bonita, uma vida íntegra, uma vida que realmente glorifica a Deus. Porque o propósito do versículo 6 é exatamente esse. Todos dizem que são bons e fiéis, mas na tentativa de se achar alguém que realmente seja bom e fiel, há muita dificuldade. O propósito de Deus para a vida de nós cristãos é que quando alguém tentar procurar alguém bom e fiel, ele encontre você. Você, meu querido amigo, minha querida irmã, deve ser alguém íntegro, fiel, honesto. justo no seu procedimento. Versículos 11 até 17 nos mostram o terceiro grupo de admoestações. Para termos uma vida íntegra, precisamos ter sinceridade no nosso viver. Na verdade, o que os versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 está nos dizendo é o seguinte: que essa vida deve ser sincera, deve ser pura como a criança, deve trabalhar para sustentar-se, é uma vida que não se orgulha, mas é uma vida que fala para edificar, e é uma vida que não se envolve com questões financeiras desonestas. Querido amigo, nesse terceiro grupo de demonstrações, a sinceridade é o tópico central dessa vida. Você é sincero? Então você trabalha para se sustentar. Você é sincero? Você não se orgulha. Você reconhece que Deus tem lhe abençoado. Você é sincero? Você fala para edificar os outros. Você é sincero? Você não se envolve com questões financeiras desonestas. Que Deus te abençoe para que você viva esse tipo de vida. O quarto grupo de admoestações, nos versículos 18 a 24, mostra-nos que uma vida íntegra é padronizada pelo controle da língua. É interessante perceber isso. Isso quer dizer o seguinte, que esse controle da língua se evidencia na busca de orientação e conselho. Essa vida não é uma vida de pessoas falastronas, isso é, que ficam falando, falando, falando. Essa vida não amaldiçoa os pais, não é uma vida gananciosa, nem que se vinga, mas é uma vida que fala e pede a direção de Deus para o seu dia a dia. Nesse quarto grupo de admoestações, vemos então que quem controla a língua tem uma vida íntegra. E terminando o nosso estudo de hoje, do capítulo 20, no versículo 25 a 30, nós encontramos que uma vida íntegra caracteriza-se por ser uma vida fiel. Nesses versículos, nós encontramos as seguintes afirmações. Ele é fiel e não precipitado. Ele é fiel e livra-se do juízo das autoridades. Ele é fiel e, como um ser espiritual que tem contato com Deus, ele tem esse respaldo de Deus dentro de si. Ele é fiel e benigno. Ele é fiel e respeita o novo, mas ao mesmo tempo honra o velho. Ele é fiel e não encobre o mal. E ele é fiel e disciplina para o bem do homem interior. Portanto, o nosso desafio é que você tenha esse tipo de vida, uma vida íntegra que glorifique a Deus e que seja uma bênção para os seus que convivem com você. Que Deus o abençoe, que Ele lhe capacite a viver dessa maneira. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sim.